Da agenda da reunião, projeto de resolução número 16, Atlas do Património Imaterial dos Açores, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Os tempos foram definidos em conferência de líderes e são os que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum. Neste caso, o partido proponente, que é o PPM, o Partido Socialista e o Governo têm 25 minutos, PSD 20, o CDS 15 minutos e o Bloco de Esquerda e o PCP 10 minutos. Para apresentar o diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidenta, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O projeto de resolução que o PPM apresenta nesta Casa tem como objetivo central a elaboração, assegurando a mais ampla participação possível das comunidades, dos grupos e dos indivíduos que criam, mantêm e transmitem tal património, um atlas do património imaterial dos Açores. Nesta matéria, a região tem vindo a desenvolver uma atividade legislativa que pretende alcançar por parte da região o cumprimento do protocolo da Convenção da Unesco para a salvaguarda do património cultural e material que Portugal ratificou em 2008. Assim, na região autónoma dos Açores, foi aprovado o regime jurídico da salvaguarda do património cultural e material da região autónoma dos Açores através do Decreto Legislativo Regional número 21/2011-A e depois também através da portaria número 80/2012 de 13 de julho de 2012. A nossa preocupação, que também é a preocupação nacional, é a de salvaguardar o património cultural e material em que a região é muito rica. Posso-vos dar muitos exemplos expressivos, nomeadamente, por exemplo, as nossas festas do Espírito Santo, o sotaque e as expressões utilizadas de forma específica em cada ilha, a nossa culinária, os nossos bailinhos, a tradição baleeira, etc., etc., etc. Há um conjunto enorme de atividades específicas que devem ser protegidas no âmbito da região autónoma dos Açores e a região assumiu essa responsabilidade. Devo dizer que, da parte do PPM, o que nos leva a apresentar esta iniciativa são fundamentalmente três razões. A primeira é uma razão de interesse que tem a ver com o interesse cultural, o interesse que nós temos em preservar todo o património histórico e todo o património cultural da região e, nesse sentido, também o património imaterial. É essa preocupação que é a preocupação cimeira. Temos também uma preocupação autonómica, digamos assim, no sentido de que nós consideramos que a autonomia da região se fundamenta não apenas num determinismo geográfico, mas que se fundamenta, tal como refere a nossa Constituição e também o Estatuto Político-Administrativo, numa especificidade cultural que é preciso manter. A afirmação dessa especificidade, dessa identidade cultural, é fundamental em termos de projeção do nosso modelo autonómico. O terceiro fator é o fator que tem a ver também com a projeção económica e até a mais-valia económica que pode significar a difusão da nossa cultura imaterial. Nós consideramos que em áreas como, por exemplo, o turismo, a nossa riqueza e diversidade cultural deve ser um dos elementos, uma das alavancas do desenvolvimento económico. Há muita gente neste país que diz que a cultura não é um elemento fundamental para o projeto económico e, quando quer cortar, do ponto de vista orçamental, uma das primeiras áreas que é logo sinalizada por muitos burocratas é a cultura. Nós consideramos que numa região com a riqueza cultural que nós temos, a nossa identidade cultural específica, é um dos fatores que nós sinalizamos como um dos fatores essenciais também para o desenvolvimento económico da região. Por isso, três preocupações, estas preocupações de caráter político, de caráter cultural e de caráter económico. Deixem que vos diga que neste processo, que é o processo de registar, de documentar e de difundir o património imaterial, que neste processo a legislação contempla que a região tem responsabilidades nucleares essenciais e que tem, o próprio Governo Regional tem também nesta matéria especiais responsabilidades. Para não vou ser exaustivo, mas o artigo 4 diz o seguinte: cabe ao Departamento do Governo Regional competente em matéria de cultura, adiante designado Departamento do Governo, a responsabilidade da coordenação de iniciativas desenvolvidas no âmbito da documentação e divulgação do património cultural e material regional. Cabe a coordenação. E é isto que nós estamos a pedir ao Governo Regional que faça, e que o faça de uma forma calendarizada, de uma forma mais organizada. Porque eu tive o cuidado, depois de verificar os registros que foram feitos até este momento, e este diploma legal o que diz é o seguinte: que os registros, depois de identificados, devem ser publicados em jornal oficial. Devem ser publicados em jornal oficial. E só aí, a partir daí, é que passam a pertencer de forma legal ao inventário regional. Ora, eu fiz uma pesquisa da matéria que está publicada no jornal oficial no que se refere a esta questão. E não está nada publicado no jornal oficial. Neste momento, a região ainda não publicou nada daquilo que tenha colocado em termos de inventário regional no jornal oficial. Mas devo-vos dizer também que nesta matéria há regiões que estão a avançar mais depressa do que nós. Desde logo, dois exemplos que eu dei no âmbito da Comissão: o caso da Andaluzia e o caso também das Canárias. E aqui há uma preocupação que é uma preocupação que eu considero que deve ser central também no âmbito deste processo, do desenvolvimento deste processo nos Açores, que é a preocupação de não deixar nenhuma parte do território de fora. Ou seja, que não se deixe de registar todo o património imaterial das diversas ilhas, registando também as diferenças e a identidade específica que cada um destes locais tem. E, portanto, essa foi uma preocupação fundamental destes projetos. E é isso que leva a que o processo de inventariação seja um processo muito longo. Dou-vos um exemplo aqui, apenas da Andaluzia. Começaram em 2008, desenvolveram a primeira fase do projeto depois, em 2009, 2010, 2011, e o registro, o trabalho final, foi publicado sob a forma de um atlas do património imaterial apenas em 2012. Apenas em 2012. O projeto de inventariação e de apresentação do trabalho final sob a forma de um atlas do património imaterial também está a decorrer, também por iniciativa do Parlamento das Canárias, está neste momento a decorrer. E já leva vários anos e é um projeto extremamente complexo, em que é exigível que o Governo assuma aquela cota parte, a sua cota parte do ponto de vista legal, que é a de coordenação e de colocar os meios logísticos à disposição de quem está a proceder a este inventário e também de lhes fornecer formação. Por exemplo, a Andaluzia levou um ano a fornecer formação aos diversos agentes que se mostraram interessados, tinham disponibilidade e também a agentes formais por parte do Governo. Portanto, trata-se de um processo que tem que ser devidamente calendarizado, devidamente organizado e não pode ser, como o nosso processo tem sido até este momento, um pouco anárquico. E, portanto, acaba por ser um processo que será, com certeza, um processo que irá arrastar ao longo dos anos, que não está devidamente padronizado e que não está devidamente organizado. Devo dizer, para terminar esta primeira apresentação, que o que está aqui a falar é de um processo que os Açores, torno a reiterar, já iniciou, nomeadamente através da produção legislativa adequada. Não tenho nada a dizer em relação à legislação que foi criada para este efeito, mas que é necessário E esta decisão aqui que se toma neste Parlamento é necessário que se proceda a uma calendarização objetiva, uma organização mais sistemática da forma como o processo está organizado e que a apresentação final, evidentemente, sem excluir outras formas de apresentação, através do site, através de exposições, de outros meios de apresentação e de registro de todos estes documentos, que essa apresentação final também tenha uma forma, a forma de um atlas do património imaterial, que deve ser depois profusamente divulgado junto da população e que deve ser profusamente divulgado junto de quem nos visita. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário Regional. Esta será uma breve intervenção, aliás, para questionar e para pôr uma questão muito concreta ao Sr. Deputado Paulo Estevão, até para que a representação parlamentar do PCP possa votar, enfim, esclarecer aqui qual será o seu sentido de voto relativamente a esta iniciativa da representação parlamentar do PPM. Eu julgo, e penso que não estou errado, que existe já um inventário do património imaterial na região autónoma dos Açores e que até está divulgado num site da internet. E penso que depende da Direção Regional da Cultura. E, portanto, aquilo que eu queria perceber efetivamente da proposta de Vossa Excelência é se aquilo que se está a propor vem substituir esse inventário, se está a propor que haja a publicação em suporte de papel desse inventário, que é para eu perceber um pouco se nós estamos aqui a recomendar uma coisa ao Governo que já, eventualmente, possa ou não possa estar feita. E, portanto, era esta a questão que eu gostaria de ver esclarecida, até para depois poder definir o meu sentido de voto. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Andrade.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, os Açores são uma terra de cultura, desde logo e sobretudo de cultura popular, mas também de 5 séculos de dinâmicas culturais que começam no património edificado e chegam à inovação contemporânea. É a cultura que nos distingue e valoriza, como causa e consequência da história e da geografia, enquanto povo em terra própria. O nosso património imaterial assume, por isso, a riqueza maior da cultura açoriana. Em cada ilha por si só, mas também, e principalmente, no conjunto das 9. Em todas as ilhas, concelhos e freguesias dos Açores, tal como em cada recanto do Novo Mundo onde bate um coração açoriano, há um traço cultural que nos identifica e que nos une. Seja nos sons e nos sabores da música e da gastronomia, seja na devoção popular de um império erguido em louvor do Divino Espírito Santo. É por isso natural, e mesmo conveniente, e até obrigatório, criar um atlas do património material dos Açores. O projeto de resolução proposto pela representação parlamentar do PPM merece a adesão imediata e convicta do Partido Social Democrata, porque é preciso inventariar, reunir, organizar e promover, com rigor cultural e interesse turístico, a informação representativa do nosso património imaterial. Primeiro, porque a cultura é um dos pilares que fundamentam a própria consagração constitucional da autonomia dos Açores. Depois, porque o património imaterial é a primeira razão e a prova maior da cultura própria do povo açoriano. O nosso património cultural imaterial é permanente e abrangente. Como reconhece a Convenção da Unesco para a salvaguarda do património cultural imaterial, ele traduz práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões que as comunidades reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural e manifesta-se através dos instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes estão associados. Sendo assim, Os Açores confrontam-se com inúmeras tradições e expressões orais, artes do espetáculo, práticas sociais, rituais e eventos festivos ou aptidões ligadas ao artesanato tradicional que configuram a nossa idiosincrasia cultural. É este património ancestral que importa registar para a memória futura, mesmo com a marca da geração contemporânea, mesmo com a consciência do seu caráter evolutivo, mesmo com a noção do seu universo inacabado. Perante estas e outras boas ideias, não se pode aceder à tentação fácil do velho do Restelo de achar que não vale a pena fazer mais e melhor, porque já existe informação dispersa e insuficiente, que não vale a pena registar o que se faz hoje, porque amanhã se estará a fazer diferente, que não vale a pena começar, porque não conseguiremos acabar. O problema não é se a criação deste Atlas iria cristalizar uma manifestação cultural em movimento, como referiu o Sr. Secretário Regional da Cultura na Comissão dos Assuntos Sociais. O problema seria se a política cultural deste Governo ficasse cristalizada na criação de um Atlas. Ainda mais importante do que inventariar e registar as características e as manifestações é criar e executar as políticas e as medidas que sejam capazes de desenvolver para além de preservar. A existência de um inventário regional do património cultural e material dos Açores, criado em 2011, é um bom princípio, mas é uma má desculpa. Ele não desaconselha, nem sequer dispensa, a proposta em apreço, mas antes constitui o ponto de partida para uma base de trabalho visando o efetivo desenvolvimento de um verdadeiro atlas do nosso património imaterial. Aliás, o próprio Núcleo Cultural da Horta refere expressamente no seu parecer ao Parlamento que a presente resolução baseia-se em pressupostos consensuais, revela uma preocupação positiva, configura um projeto de grande alcance. De facto, os Açores precisam preservar a identidade de todas as ilhas e de todos os tempos, seja, por exemplo, nos Romeiros de São Miguel, no Carnaval da Terceira ou na Chamarrita do Pico. Um povo sem memória é um povo sem história. Tudo o que pudermos fazer é sempre pouco para honrar 5 séculos de cultura transmitida que construíram os Açores à nossa maneira. O passado merece e o futuro agradece.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Silva.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do CDS-PP considera o projeto Atlas do Património Imaterial dos Açores como um passo importante no sentido de preservar a riqueza patrimonial das nossas ilhas e, em concreto, o seu património imaterial. Trata-se de registar, arquivar e difundir manifestações artísticas, literárias ou musicais, bem como rituais festivos, modos de expressão, lendas e costumes, entre outras, identificando a ilha, o concelho, onde foram observados. Toda esta riqueza de património imaterial é normalmente transmitida por via geracional e por via oral, o que justifica um redobrado cuidado na sua proteção e valorização. Este projeto deverá ir além do já existente Inventário Regional de Património Cultural e Material dos Açores, que, como tivemos o cuidado de verificar, funciona como uma base de dados, com contributos e com um motor de busca associado. O Atlas do Património Imaterial dos Açores deverá fazer um levantamento exaustivo do património imaterial, sendo a informação recolhida e tratada cientificamente. Esperamos que o projeto se concretize e que mereça o empenho e colaboração das várias entidades ligadas à cultura da região e também, não nos cansamos de dizer, será de esperar um contributo importante da Universidade dos Açores. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera sempre positiva e salutar qualquer iniciativa que vise a valorização do património cultural destas ilhas e destas gentes, seja ao nível do património material, seja do imaterial, que constitui o âmago da iniciativa em apreço. Considera, portanto, que, ao vasto e bem feito trabalho que tem vindo a ser desenvolvido já nesta matéria e que é possível consultar no portal Cultura Açores, poderá ser atribuída uma, por assim dizer, reforçada atenção, inventariando, talvez de forma eventualmente mais sistemática, e vertendo essa inventariação da informação recolhida para uma espécie de atlas, sendo que, e gostaria de frisar isto, o conceito de Atlas acompanhou os tempos e assume agora também formatos digitais, no nosso entender, e enfim, retomando um pouco a questão do Sr. Deputado Aníbal Pires, no nosso entender o mais adequado para a iniciativa em apreço, uma vez que implica registros áudio e vídeo, e o suporte de papel teria, digamos, uma sobrevida muito reduzida e teria de ser feito numa periodicidade alargada, 10 em 10 anos, é que poderíamos eventualmente pensar numa publicação em suporte de papel, ao passo que no suporte digital, realmente, toda essa informação seria fornecida de forma a não cristalizá-la, não a fixar e não reduzindo assim a alma e a força da sua expressão. Esta é uma preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a qual temos vindo a contar com a sensibilidade do Sr. Secretário, e estamos em querer, concordamos com a iniciativa, estamos em querer que desta forma é e será sempre, poderá constituir uma mais-valia na proteção dos saberes sem tamanho das nossas gentes, na divulgação dos Açores e do seu valiosíssimo tecido cultural. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoia esta iniciativa, olhando-a como um acrescento àquilo que tem vindo a ser feito, em suporte ele próprio e material. Portanto, o Atlas do Património Imaterial teria de assumir ele próprio uma expressão imaterial que respeite integralmente a força da expressão viva do nosso saber cultural.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares, peço desculpa, já se tinha inscrito.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Partido Popular Monárquico apresenta a esta Casa um projeto de resolução que visa recomendar ao Governo Regional, que elabore, assegurando a mais ampla participação possível das comunidades, dos grupos e dos indivíduos que criam, mantêm e transmitem tal património, que elabore, portanto, um Atlas do Património Imaterial dos Açores. Que o faça em nome da Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial que Portugal ratificou em 2008 e que a Região Autónoma dos Açores subscreveu e acolheu em legislação própria, já aqui referida. Que o faça em nome da preservação da memória histórica das populações da Região Autónoma dos Açores. Que o faça em nome da preservação da identidade de um povo com ricas e diversas práticas ancestrais de diversíssima natureza e que o faça em nome de um desenvolvimento sustentável que pode e deve ter no turismo, por exemplo, um pilar ou um dos seus pilares fundamentais. Por tudo isto, o Bloco de Esquerda não tem a mínima dúvida em votar favoravelmente este projeto de resolução, esta recomendação, e parece que, se bem entendi todas as intervenções das diferentes bancadas, estamos todos de acordo nesta aprovação e nesta recomendação unânime ao Governo. Contudo, eu não posso deixar de trazer, a propósito deste projeto de resolução, duas estranhezas que foram suscitadas pela análise do debate e do trabalho havido em sede de comissão de assuntos sociais que o Bloco de Esquerda não integra e que, portanto, a que teve acesso através do respectivo relatório. A primeira estranheza, senhoras e senhores deputados, prende-se com o parecer do Centro de Conhecimento dos Açores. Um parecer que vem assinado pelo Sr. Diretor Regional da Cultura e que objetivamente diz o seguinte: quem manda e quem pensa é o Sr. Secretário Regional da Educação, Cultura e Ciência, e o Diretor Regional da Cultura não tem nada a dizer sobre o assunto. O Bloco de Esquerda estranha este posicionamento, porque nós entendemos que o Sr. Diretor e a Direção Regional da Cultura teria que ter alguma coisa a dizer sobre este assunto, mesmo que fosse para concordar com a posição mantida e defendida pelo Sr. Secretário Regional da Tutela em sede de comissão. Esta é a primeira estranheza, porque senão legitimamente nós perguntaremos para que é que serve então um diretor regional que não tem pensamento sobre estas matérias. E a outra estranheza, e a única voz dissonante que nós identificamos relativamente à aparente unanimidade de todas as bancadas parlamentares, é exatamente a do Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura em sede de comissão, porque se bem entendi aquilo que li na página 4 do respectivo relatório, o Sr. Secretário Regional referiu que não é possível chegarmos a um inventário completo do património imaterial e que, por isso, a recolha deve ser indexada a localidades e a pessoas específicas e não deve ser feita enquanto inventário que fixe realidades culturais sempre mutáveis. Humildemente, Sr. Secretário Regional, eu pedi-lhe para aproveitar a oportunidade para explicar, quanto mais não seja ao Bloco de Esquerda, o que é que exatamente isto quer dizer. Porque a memória é feita de fixação. Não é paralisada, mas é feita de fixação. Nós aos 60 anos não somos iguais aos que éramos aos 20. Não invalida que não tenhamos fotografias dos 20 que nos recordam de como nós éramos. Isso não é fixar nem impedir uma evolução. É registá-la no tempo para a memória futura. E, portanto, sinceramente, nós não entendemos o posicionamento do Sr. Secretário, porque entendemos que a sua posição é exatamente contrária àquela que foi agora defendida e expandida pela Sra. Deputada Renata Botelho, de concordância com esta proposta, com esta recomendação feita ao Governo. E gostaríamos de o ouvir também refletir um pouco em voz alta sobre esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, para me dirigir ao Sr. Deputado do PCP, que colocou uma questão muito concreta, eu tenho aqui o inventário que está neste momento publicado, é este. Este inventário não é um trabalho sistemático. A noção de Atlas significa que existe uma organização territorial do processo, que todas as ilhas estão incluídas e que é feito um levantamento sistemático das diversas manifestações. Para lhe dar um exemplo muito concreto, por exemplo, não tem uma única manifestação do Corvo ou das Flores, por exemplo, mas tem várias da Ilha de São Miguel e também tem de São Jorge, uma ou duas. Ou seja, é um trabalho que não é um trabalho organizado do ponto de vista sistemático, uma cobertura territorial. Aquilo que se pretende fazer é uma organização sistemática destas manifestações. Também, atualmente, não existe nenhum processo de calendarização destes processos, e eu pude verificar como é que estavam a ser feitos um pouco por toda a Europa, e há uma calendarização, há um trabalho que é definido, há uma estrutura, há uma equipe, há uma coordenação, há a formação para a recolha desses elementos, e depois é até feita uma coisa que o Governo já fez, mas ainda não implementou, que é um conjunto muito diversificado de ações que devem ser realizadas, um conjunto padronizado, para que o resultado seja um trabalho científico e um trabalho com rigor. Este trabalho ainda não está feito. E, portanto, o que se pretende é que este trabalho seja, de facto, representativo do conjunto, seja um atlas, na verdadeira definição do que é um atlas, ou seja, que seja representativo de toda a região, que seja um trabalho organizado, sistemático, calendarizado. Por exemplo, o da Andalucia, dei há pouco o exemplo, demorou 5 anos a ser implementado, o das Canárias já vai em 3 anos, e, portanto, esse trabalho é devidamente calendarizado e eles terminam um processo. Deixam o processo em aberto para eventuais revisões. E a senhora deputada há pouco referenciou A senhora deputada Renata Botelho referenciou um prazo, não sei se foi de propósito, mas exatamente é esse prazo de 10 anos de revisão do processo, é exatamente o que foi adotado na Andaluzia. Foram 10 anos, quer na Andaluzia, quer nas Canárias, por exemplo. 10 anos para a revisão deste processo. Mas este trabalho é apresentado sob suporte de papel e é apresentado sob também suporte áudio e sonoro que acompanha a publicação. Ou seja, quem quiser verificar o trabalho realizado pode introduzir no computador e verificar depois os áudios e também os sons que acompanham aquelas manifestações e as imagens. Está tudo recolhido e, portanto, há aqui diversos suportes que sustentam estes trabalhos, estes atlas. Portanto, o que se pretende, no fundo, respondendo à sua questão de forma muito precisa, o que se pretende é criar aqui um trabalho sistemático de recolha e um trabalho que seja verdadeiramente representativo da cultura imaterial nos Açores, incluindo todas as ilhas, se possível, todas as freguesias, se possível, todas as manifestações, e as manifestações mais relevantes da cultura imaterial dos Açores, e que esse trabalho seja um trabalho calendarizado e organizado de forma tal que permita esta abrangência e que permita ter uma recolha que abranja todo o território dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário-Regional da Educação, Ciência e Cultura.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Qualquer medida que tenha por objetivo proteger o nosso património cultural, seja ele material ou imaterial, móvel ou imóvel, é sempre bem-vinda e é sempre louvar. O Governo está à vontade para o dizer, porquanto, na sequência dos governos do PS que nos antecederam, tem desenvolvido esforços consideráveis para que assim seja. Desde 1997, quando se iniciou o inventário do património imóvel dos Açores, já concluído, até hoje, quando já temos uma considerável recolha, e saliento recolha, de bens do património cultural e material, que está disponível também, como já foi referido por vários senhores e senhores deputados, na plataforma informática Matriz PCI Açores, acessível pelo portal Cultura Açores, Centro de Conhecimento dos Açores. Este trabalho foi feito na sequência da legislação específica proposta pelo Governo e aprovada nesta Assembleia, o Decreto Legislativo, já referido, número 21/2011/A, de 4 de julho, e a portaria, que completou agora um ano, número 80/2012, de 13 de junho, que o regulamenta no que diz respeito aos aspectos processuais. Por isso, esta iniciativa da representação parlamentar do PPM, e em especial do Sr. Deputado Paulo Estevão, no sentido de recomendar ao Governo a realização de um atlas do património imaterial dos Açores, é bem-vinda, na medida em que vem reforçar o trabalho que o Governo desde há muito vem realizando nesta matéria. Por ocasião da minha ida à Comissão de Assuntos Sociais, que já foi aqui também recordada, tive a oportunidade de salientar a importância da inventariação deste tipo de bens, embora chamando a atenção para alguns aspectos que terão que ser devidamente acautelados. Senhora Deputada, eu não fui contra, a minha voz não é dissonante. Aliás, fui eu exatamente que iniciei todo esse processo de inventariação do património cultural quando era diretor regional da cultura. Portanto, já lá vão 17 anos. Portanto, sou particularmente sensível e não sou dissonante. Temos é que ter algumas precauções, algumas cautelas com este tipo de material e já voltarei a isso. Um desses aspectos tem a ver com a aparente incongruência de se fixar, através de um instrumento material, um conjunto de bens cuja característica mais específica é precisamente a imaterialidade, a mobilidade e a efemeridade das formas e dos suportes. Ou seja, ao proceder-se à recolha de um cantar tradicional, por exemplo, a chamarrita ou a saudade, será necessário ter-se em conta que essa recolha corresponde à realização que, num dado momento, num dado contexto, num dado lugar, uma dada pessoa fez de um tema tradicional popular que sempre que é interpretado por alguém se apresenta com características próprias e únicas. Um atlas desta natureza será não um corolário, uma fase final, como seria um livro em suporte papel, de um processo de inventariação de bens e materiais que nos chegaram por via da tradição oral popular, mas sim o registro da forma que cada um desses bens apresentava numa dada etapa do seu processo de tradição. Por isso não fará sentido que tal atlas seja apresentado, em minha opinião, em suporte de papel, que é o paradigma da fixação da imaterialidade da fala e dos costumes na materialidade do livro, mas sim em suporte digital, disponível na internet e sempre aberto à integração não só de novos bens, de novas versões, mas sobretudo das novas formas de que cada um desses bens se possa revestir. Na parte que nos compete, naturalmente, e com todo o gosto, o Governo continuará a desenvolver o trabalho que tem vindo a ser feito nesta matéria e dará corpo à decisão que vier a ser tomada por esta Assembleia, na medida, naturalmente, das disponibilidades humanas, técnicas e financeiras. Mas eu gostaria, de facto, de salientar isto. Não se trata daquelas, o que eu disse na Comissão e que repito aqui, não tem nada a ver contra a realização do Atlas. Eu preferiria que fosse um inventário, e um inventário engloba não só aspectos de conteúdo, mas de identificação do transmissor e da localização. Vamos imaginar que uma pessoa do Pico que vai viver para o Corvo e que costumava cantar a Chamarrita quando estava no Pico, pode continuar a cantá-la no Corvo. Quando essa recolha for feita e se essa pessoa fornecer material para o inventário, ficamos a saber o quê? Que essa Chamarrita é do Corvo ou é do Pico? A questão do Atlas pode, e subjacente ao conceito de Atlas, está um conceito de geografia. Portanto, teríamos que ter em conta esse aspecto. De onde é que era essa Chamarrita? É do Corvo ou é do Pico? Bom, um inventário iria dar conta dessa peça, dessa variante, e naturalmente ela ficaria protegida. Agora, temos de ter em conta é que haverá tantas versões da Chamarrita, da Saudade, das Benzeduras, do que quer que, dos processos culinários, enfim, de tudo aquilo que possa constituir o nosso património imaterial, haverá tantas versões, tantos bens, quantas as pessoas que fornecerem a sua versão. Portanto, é por isso que eu digo que um inventário desses nunca estará concluído. E seria errado, seria passar um sinal errado às novas gerações dizendo que o património imaterial dos Açores é o que está naquele livro, quando naquele mesmo momento já existem dezenas ou milhares de outras versões. É por isso que eu alertei para o risco da fixação em livro. Quando agora temos, quando iniciámos um inventário do património imóvel, ainda não havia os meios informáticos que hoje existem e avançou-se para o livro, para o suporte livro. Neste momento, mas quando avançámos para o Atlas Linguístico dos Açores, já avançámos, tem um suporte em livro, mas tem um suporte digital, que permite identificar características fonéticas, morfológicas, semânticas, etc., de todas as ilhas. No que diz respeito a este tipo de inventário, de facto, faz sentido que ele seja em suporte digital, porque tem uma capacidade praticamente infinita de integração de bens e que permite aquela busca cruzada para termos uma noção de que este património, o essencial deste património, além de ser a reprodução de uma memória e de uma tradição, é essencialmente a reprodução de uma variedade. É essa grande variedade que existe na cultura popular que não pode ser amarrada num livro. Tem que ser recolhida, naturalmente, e depositada num meio que possa dar, de facto, toda a possibilidade de os utentes fruírem com todo o proveito da sua existência. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Paulo Esteve, eu agradeço o esclarecimento que me prestou e, se me permite, concluo que o objeto da sua proposta de resolução, e até depois de ouvir o Sr. Secretário-Geral de Educação, Cultura e Ciência, deveria, em minha opinião, é claro, é a minha opinião, deveria, no sentido de introduzir melhoramentos ao quadro legal que enquadra o inventário do património material dos Açores, designadamente algumas questões que têm a ver com a calendarização e com os aspectos geográficos e, por fim, a edição dessa inventariação. Porque, e se não me falhou nada da intervenção do Sr. Secretário-Geral da Educação, Cultura e Ciência, aquilo que este Parlamento irá aprovar não é bem aquilo que o Governo Regional irá fazer. Ou, pelo menos, aquilo que é a intenção de Vossa Excelência ao propor o Atlas do Património Imaterial Cultural e Material dos Açores, não é bem aquilo que o Governo Regional vai fazer. Pelo menos, aquilo que eu depreendi. Vossa Excelência, Sr. Secretário, não tem ideia e não acha aconselhável que o tal Atlas apareça fisicamente em suporte de papel. Portanto, Sr. Deputado Paulo Estevão, julgo que há aqui alguns equívocos que deveriam ser devidamente esclarecidos, sob pena de estarmos a aprovar, e o PCP irá aprovar a sua iniciativa, embora com estas reticências, mas que há aqui alguns equívocos que Vossa Excelência devia esclarecer com o Governo Regional e com o Partido Socialista, uma vez que me parece que aquilo que vão aprovar não é exatamente aquilo que têm intenção de concretizar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Senhora Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Secretário, eu gostaria de lembrar, antes de mais, que esta legislação é muito recente, portanto, eu penso que todos estamos interessados em trabalhar nela, sobre ela, para que ela cresça, para que ela viva e para que responda realmente às necessidades de inventariação, de levantamento desses dados. E eu acho que nisso estamos unânimes, temos é que perceber que é realmente uma legislação muito, muito jovem ainda e que trilhará seguramente bem o seu caminho. E eu gostaria só de chamar a atenção, de reforçar esta ideia de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que o mais adequado seria sempre, neste contexto, um atlas, ele próprio imaterial no seu suporte, ser num suporte digital. E, aliás, até dou como exemplo o conceito de atlas alterou-se ao longo dos tempos e, neste momento, o conceito de atlas assume realmente formatos multimédia, suportes multimédia. E como exemplo, há um atlas interessante da Universidade de Aveiro, o atlas multimédia prosódico do espaço românico, portanto, que se debruça sobre a vocalização das palavras, a pronúncia. Portanto, eu penso que todos imaginamos facilmente que os Açores só teriam a ganhar com a elaboração de um, chamemos-lhe Atlas, com as ilhas, clicando em cima das ilhas, as várias expressões, as várias manifestações culturais. Portanto, seguindo a forma de um atlas, ser um atlas multimédia. Foi essa a leitura que o Grupo Parlamentar fez e concordando novamente com a iniciativa, fazendo esta ressalva. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, bom, eu acho que a intervenção do Sr. Deputado Aníbal Pires faz todo o sentido. É preciso clarificar estas questões. Nós o que temos aqui neste momento, volto a reforçar, o inventário que existe é um inventário anárquico. Ou seja, não existe uma sistematização no sentido de dizer o que é que vamos fazer para o ano. Vamos começar a fazer a recolha de todas as tradições de gastronomia das diversas ilhas. Vamos fazer isso? Não, não está calendarizado, não está organizado nesse sentido. Não existe, e eu estou a dizer esta organização porque isto foi adotado noutras regiões da Europa, não existe uma organização estruturada nesse sentido. Vamos fazer a recolha, vamos, por exemplo, fazer a recolha de todas as tradições associadas à gastronomia nas diversas ilhas, podíamos fazer isso. Não, não está. O que há aqui, o atual Atlas, é uma publicação de obras que têm sido feitas por diversos autores açorianos. Por exemplo, podemos encontrar Rumarias, uma democracia de fraternidade, Daniel de Sá, de 18/3/2012. Pronto, isto foi feito. Exatamente. Isto foi o que foi feito. Isto é uma obra, e essa obra, é evidente, é um trabalho que foi colocado no inventário regional. Mas não foi colocado, ao contrário, há pouco estava-me a dizer, em relação ao aperfeiçoamento da legislação. Veja bem, o que a legislação contempla, que é a publicação em jornal oficial do registro de todas as entradas para o inventário regional, não foi feito. Ainda não foi publicado uma única vez, que é ao contrário do que está na legislação. Não foi publicado em jornal oficial nenhuma entrada. Ou seja, do ponto de vista legal, o inventário regional não tem nada. Até o momento não entrou, não há nenhuma entrada. Diz-me o senhor deputado, mas temos que aperfeiçoar a legislação. Não é necessário. É pessoal, é pessoal. É, o que é que se tem que fazer é cumpri-la. É cumpri-la. Cumprir a legislação, mas evidentemente que o governo irá fazer. Agora, este conceito de Atlas, em relação esta questão de suporte digital ou suporte papel, também não me choca. Devo dizer que em relação ao suporte não está escrito no projeto de resolução que tem que ser com suporte de papel. Não está escrito isso. A mim não me choca que se venha a optar por um suporte digital. Não tenho, o que eu quero é, o conceito de Atlas implica a sistematização, calendarização, organização desta recolha. Isso é o que implica. Eu, por exemplo, estou a mostrar a esta Câmara o trabalho que foi feito no caso da Andaluzia. Tem suporte de papel e tem suporte digital. Tem os dois formatos. Evidentemente, nós nunca teremos os cheiros das comidas, mas podemos ter o som das canções e podemos ter outros elementos visuais que são importantes e sonoros. Agora, a questão é a seguinte. O que eles têm, depois, do ponto de vista da organização, é uma organização territorial de recolha sistemática e calendarizada destas tradições e destes elementos do património imaterial. Depois, se o Governo quiser optar por fazer apenas uma recolha e uma publicação digital, isso é um problema do Governo. Se o quiser fazer, pode, não, o projeto de resolução não refere que tem que ser em papel. Portanto, essa questão, o que eu devo dizer é o seguinte: se eu tivesse responsabilidade nessa matéria, eu faria a publicação nos dois suportes, suporte digital e suporte papel. Mas essa não é a questão essencial. Essa não é a questão essencial. O que é essencial é o método. Ou seja, uma recolha organizada, sistematizada e territorialmente equilibrada, ou seja, incluindo todas as ilhas do património imaterial e um processo sistemático e organizado. Essa é que é a questão. Essa é que é a questão fundamental.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só uma vez que veio à lista esta questão processual entre o Sr. Deputado Aníbal Pires e o Sr. Deputado Paulo Estevo, eu de facto gostaria de salientar que não há, e como disse, acabou de dizer o Sr. Deputado Paulo Estevão, a questão formal, final do processo é mais uma decisão técnica do que propriamente política. O que é facto que é necessário é que o inventário seja feito. Eu gostaria apenas de salientar que a nossa legislação recente, que já foi referida aqui, o Decreto Legislativo Regional, diz no seu artigo 6º, a salvaguarda do património cultural imaterial realiza-se fundamentalmente com base na inventariação. Ponto 2. Para efeitos do presente diploma, a inventariação consiste no levantamento participado, e cá está a ideia que o Sr. Deputado coloca no seu projeto de resolução, participado, sistemático, como acabou de referir agora, atualizado e tendencialmente exaustivo, e tem que ser tendencialmente porque nunca chegará a ser exaustivo, das manifestações de património cultural e material, de modo a permitir o respectivo inventário. Portanto, já está tudo criado. Ponto 3. A inventariação realiza-se através de uma base de dados em linha de acesso público. Portanto, Sr. Deputado, ainda bem que trouxe esta preocupação aqui ao plenário, mas o essencial já está feito agora, já está em termos de criação, está. Agora estão os trabalhos de campo a ser feitos, já existem recolhas feitas, o deputado já as consultou, é evidente que no espaço de 2 anos não poderíamos ter o inventário feito, ainda falta muita coisa, mas ele está a ser feito em cumprimento desta legislação e, portanto, aquilo que o Sr. Deputado propõe aqui é que se faça aqui, através da Assembleia, uma coisa que a própria Assembleia já fez. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu nunca arrasco uma discussão quando tenho um projeto que vai ser aprovado. É uma má... Pois, eu já percebi que o senhor quer que o Partido Socialista mude de opinião e que me chumbe o projeto. Mas a questão essencial é esta, quer dizer, a legislação está criada. Eu acabei de dizer que não tenho nada a dizer em relação à legislação. O que eu acabei de constatar é que os processos que estão previstos na legislação não estão a ser implementados. Desde já não existe sistematização. Senhor Secretário, diga-me uma coisa. Apresente-me uma calendarização deste processo. É que esta calendarização foi feita nas outras regiões que eu tive a oportunidade de estudar. Não tem. Este projeto não está sistematizado. Não tem uma cobertura territorial dos Açores. A minha ilha não está lá. A Ilha das Flores também não está lá com nenhum trabalho. Há um trabalho incompletíssimo. Temos bons trabalhos de determinadas matérias, noutras não temos. Não há um trabalho sistematizado e organizado. Há legislação. E mais, que há uma questão que foi colocada na legislação, e muito bem, pelo governo anterior, e que eu, na minha perspectiva, deve ser respeitada, que é a publicação. Porque aí é que nós temos a validação deste trabalho, do ponto de vista institucional. Pronto. Este trabalho está validado, esta recolha está feita e é publicada no Jornal Oficial. E não há uma única, que eu tive o cuidado de verificar o registro. Não foi feito. A legislação é de 2011, estamos em 2013. É evidente que podemos dizer, bom, o processo está no início, certo, mas o processo, neste momento, não está sistematizado e organizado e calendarizado. Isto é uma evidência.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário, eu acho que nós estamos globalmente de acordo, por assim dizer. Agora, a única coisa que eu gostaria aqui de referenciar é que o Sr. Deputado Paulo Estevão, de cuja preocupação todos nós partilhamos, o Sr. Secretário com certeza, refere a questão da calendarização. Essa questão da calendarização é que me parece complicada, o Sr. Secretário é que poderá responder de forma mais cabal, mas quando no artigo 5º do DLR se diz que a iniciativa para a inventariação pertence ao Departamento do Governo, às autarquias locais ou a qualquer comunidade, grupo ou indivíduo, ora, esta participação é de tal forma alargada, tal forma abrangente, e ainda bem que assim é, que não será fácil dizer que no ano de 2014 só vamos inventariar gastronomia, ou que no ano de 2015 só vamos às festividades do Espírito Santo. Portanto, eu creio que essa questão da calendarização é de operacionalização difícil, dada a abrangência da iniciativa, portanto, do poder de iniciativa e o caráter dinâmico e vivo destas coisas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a minha última intervenção sobre esta matéria. Eu considero que, do ponto de vista metodológico, nenhum projeto se pode implementar sem uma calendarização. Isso a mim parece-me evidente. Agora, essa calendarização não deve impedir que outros processos formais ou informais não sucedam. Agora, tem que isto ter uma calendarização. Temos que começar a fazer uma coisa num determinado momento e temos que saber que vamos terminar noutro momento. Por exemplo, na Andalucia definiu-se. Vamos começar em 2008 e terminamos em 2012. E terminaram. Nas Canárias vão terminar em 2014. E nas Canárias vão terminar em 2014. Ou seja, há uma definição do processo. Por exemplo, eles tiveram 6 meses em que fizeram só formação de quem está a fazer a recolha. Fizeram uma formação com os elementos todos que eram fundamentais, os diversos gráficos, como é que se normaliza a recolha de informação, como é que o processo de trabalho no terreno é realizado, e portanto isto são centenas e centenas de processos que estão aqui normalizados e que permitem fazer um trabalho científico e um trabalho bem organizado. Ora, isto tem que ser calendarizado e sistematizado, e fundamentalmente tiveram a preocupação, que nós também temos que ter, de ter um processo não só de ilhas que têm uma enorme dinâmica cultural, como nós sabemos que tem, por exemplo, a Terceira ou São Miguel, mas temos que implementar todas as ilhas e temos que garantir que todas as ilhas têm essa recolha. Por exemplo, neste momento, já dei este exemplo, não há nada sobre determinadas ilhas. Portanto, o que nós temos é um processo anárquico, não está organizado, não está sistematizado, não está calendarizado. Senhor Deputado, acho que está claríssima as suas dúvidas. O que eu quero é um processo. O que eu quero é um processo que nos permita, em processo digital ou de papel, o que o Governo Regional vier a decidir sobre esta matéria, mas que nos permita dizer, este trabalho de recolha do inventário e material está feito no ano X. 2016, 2017, 2018, vamos definir isto. Isto está feito, este trabalho está organizado, e está estruturado desta forma, e a formação foi feita a partir deste período. Isto está devidamente estruturado. O que nós temos atualmente é um processo anárquico, que não está normalizado, não está sistematizado e não nos vai levar a lado nenhum durante muitos anos. Portanto, o que nós pretendemos é que isto venha a estar devidamente disponível para todos os açorianos, para quem nos visita e, fundamentalmente, que proteja este enorme património cultural que esta região tem, graças a Deus.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação do projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, senhora deputada Zoraida Soares. Pede a palavra.
Regimental de 15 minutos.
É regimental. Regressamos às 4h25. Então eu queria fazer uma declaração de voto.